Esses eventos que acontecem aqui ciclicamente, como este evento que está acontecendo hoje, não? Esses eventos são oportunidades para nós todos irmos conhecendo mais profundamente Figueira. E são oportunidades dos membros de Figueira reverem certos pontos, não só questões do plano físico, mas também reverem certos aspectos de Figueira, da Figueira interna, ou do propósito de Figueira, ou da razão de Figueira existir. Porque existe uma razão de Figueira existir. E nós teríamos que ir buscando esta razão. Buscando esta razão para compreender o que estamos fazendo aqui em Figueira, o que que Figueira veio para fazer, etc. Então é uma oportunidade de nós revermos certos pontos-chave para o trabalho espiritual aqui. E isto se une muito com uma pergunta que fizeram. A pergunta é a seguinte: o que são os mistérios? E o que Figueira tem a ver com isso? Então, aquilo que nós chamamos de mistérios, aquilo que nós consideramos mistérios, são as leis e as realidades desconhecidas para o homem, que o homem ainda não conhece. Então, tudo aquilo que a humanidade não conhece, tudo aquilo que ela ignora em matéria de leis e de realidades em outros planos, em outros níveis, isto é chamado de mistério, os mistérios. À medida que a nossa consciência vai se expandindo, à medida que a nossa consciência vai crescendo, à medida que a nossa consciência vai tendo ampliações, nós vamos desvendando o que para a maioria é mistério. Então, para muitos, por exemplo, existe o mistério da morte. Para outros, isso não é mais mistério. Ele já está bem mais, tem muito mais clareza sobre isto do que a maioria. Então, assim, mistério são coisas que nós desconhecemos. Basta que a gente amplie o conhecimento, que a gente se dedique, não é, a conhecer, que a gente se dedique a evoluir, que os mistérios vão se desvendando, que nós vamos compreendendo, vamos sabendo alguma coisa. Sempre que nós aderimos a esse movimento interno de conhecer as leis, de conhecer as realidades, sempre que a gente adere a esse movimento, estimulamos internamente o desenvolvimento de todos. Porque existe um trabalho oculto em tudo isto. Todo o trabalho que você faz em você repercute em todos. Então, se você está buscando compreender aquilo que é misterioso, aquilo que você não conhece, isso internamente estimula todo mundo. Isto vai estimular todo mundo em algum sentido, porque a humanidade é una. Antigamente, havia centros, havia núcleos, havia uma organização para se estudar aquilo que era mistério. E havia seres que tinham desvendado alguns mistérios mais do que os outros. Então, esses que tinham aberto a sua compreensão, a sua visão para coisas que os outros não sabiam, então esses criavam estes centros de mistérios. E ali, então, havia um trabalho, havia um estudo, havia uma coisa organizada. Isto hoje não acontece mais assim. Então nós não podíamos aqui em Figueira, não poderíamos aqui em Figueira criar uma escola para ensinar coisas. Isto é retrógrado, isto não é desses tempos. O que nós temos que fazer aqui, não é? É dar o estímulo para que cada um encontre esse ensinamento dentro de si. Então, mudou bastante com respeito aos tempos antigos. Então, nos tempos antigos, abriam-se as escolas e se ensinavam as coisas. Hoje, você precisa ajudar as pessoas a encontrarem dentro de si as coisas que elas têm que encontrar, as coisas que elas devem encontrar. Então é nesse sentido que a gente trabalha. E nós sabemos que tudo aquilo que para nós é mistério, que não precisa continuar sendo misterioso. Basta que a gente cuide do silêncio dentro do próprio ser, basta que a gente cuide de fazer silêncio dentro do próprio ser, de entrar dentro de si, entrar nessas áreas silenciosas, que lá nós vamos ficar sabendo o que temos que saber, aquilo que é necessário para nós. Agora, aquilo que nós não conhecemos ainda, aquilo tem um grande poder transformador. Então, se você começa a se voltar para aquilo que você não conhece, com a intenção de conhecer, só isto já começa a te transformar. Muito antes de você ficar sabendo, só o fato de você ter se colocado para saber, só o fato de você ter se colocado no trabalho, aquilo já começa a te transformar. Então, o que transforma você é muito esta intenção, é muito este desejo, é muito este processo de você querer saber, de você querer evoluir, de você querer se elevar do nível em que você está, porque isso é uma elevação de nível que pode ser contínua. Então, isto já começa a transformar você. E com essa transformação, a sua consciência vai expandindo. E a sua consciência se expandindo, ela vai penetrando outros níveis da consciência geral. A sua consciência vai entrando em outras áreas da consciência única, porque a consciência é uma só, nós somos parte dela. Então, se você tem realmente esta intenção, este desejo, se isto é uma prioridade para você, sua consciência começa a se expandir, penetrar a consciência única, e a sua consciência vai se enriquecendo. Em outras palavras, você vai sabendo de coisas que você não sabia. Agora, isto são coisas da consciência, isto é um trabalho na consciência. Isto não é um trabalho didático aqui, isto é um trabalho na consciência, isto é um trabalho de uma penetração da sua consciência, da sua parte, naquela consciência única que somos nós todos. Agora, esse trabalho e essa busca, esta forma de saber, porque quem fica sabendo assim, está sabendo mesmo, hein? Isto é muito diferente de você saber pelos livros, de você saber porque o outro te disse. Isto é muito diferente. De você saber porque aprendeu na escola. Isto é muito diferente. Isto é o saber real. Isto é o saber que você precisava. É o seu contato com o todo. E isto é para quem não tem pressa. Então, você tem que ter esta firmeza. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber o que você está buscando. Isto que é importante. Fique aí nisso. Não tenha pressa. A partir daí, se começar a ter pressa, você começa a se iludir. Ou você começa a se desarticular. Ou começa a se desorganizar. Porque a pressa não é um ritmo correto. Então, quando você compreendeu, percebeu, se dispôs, permaneça fiel àquilo que você se dispôs a fazer. E tudo que se aproxima para tirar você daquilo, você rejeite. Porque senão você vai construir um núcleo poderoso de atração, de expansão. E se você se deixa tocar por forças contrárias a isto, que pode vir de fora, pode vir do teu ambiente, pode vir das pessoas que você conhece, pode vir do mundo, como pode vir também de outras áreas tuas, pode vir também de outros níveis teus, mais superficiais. E aí você precisa ter muita consciência daquilo que você está buscando e do voto que você fez de procurar aquilo. E aí não se deixar levar por nenhuma força que venha te tirar desse movimento. Nós podemos acreditar nas coisas porque nos disseram. E isso é um pouco vago e isso é muito incerto. Agora, você ir buscar a coisa, não para você acreditar, mas para você saber que é assim, você vai encontrar dentro de si tudo, você vai ficar sabendo que é assim, isto é muito diferente, não é? De uma crença, é muito diferente de você acreditar. Então, nós teríamos que, nessa busca, nessa intenção, nos elevarmos desse nível em que as pessoas ficam nas crenças. Tem pessoas que até se engajam em estruturas e ali aprendem as coisas e ficam engajadas ali. Isto, assim como elas se engajaram, elas podem se desengajar a qualquer momento. Não há nenhuma segurança dentro dessas coisas. Coisa segura é você encontrar a coisa dentro de você. Aquilo sim que é seguro. Aquilo você não perde mais. Atualmente, nós buscamos esse contato interno. Cada um busca isto aqui dentro. É para isso que está aqui. Se está aqui esquecido disso, é melhor sair. Melhor sair, porque isto cria uma nebulosidade no plano mental, isto cria uma nebulosidade no plano astral, que impede os outros de começar a ver claro na aura deste centro. Então precisa ver o que é que você está fazendo aqui. Se você está aqui para buscar essa realidade dentro de você, então você está no lugar certo. Agora, se você não sabe por que que está aqui, procure saber. Agora, se você está aqui por outra razão, pense um pouco, reflita um pouco, não? E tome uma atitude para com você. Nós podemos encontrar dentro de nós mesmos tudo aquilo que precisamos. Então, você estar aqui esperando alguma coisa daqui, você está completamente enganado. Isto aqui não pode te dar nada daquilo que você realmente... Aqui você faz uma busca, você faz uma disciplina, que você está dentro de um ritmo. E se esse ritmo não serve para você, se essa disciplina não serve, você procura em outro lugar. Mas aqui você está para encontrar um ritmo, encontrar uma disciplina. Você está para encontrar aqui a forma de você ir para dentro de si, ir para dentro de você. Isto é que nós estamos fazendo aqui. Agora, dependendo do tempo que você já faz isto, então você já está fazendo isto com mais naturalidade. Mas se você começou agora, você tem que se esforçar um pouco. Você tem que se ajustar, não é? A uma série de coisas em função disto, não em função de alguma coisa externa daqui. Tudo que existe aqui, externo, material, prático, tudo isto deve estar em função desse fato. Então nós não estamos aqui para fazer nada. Aqui se faz as coisas para manter isto como um lugar, como um centro de possibilidades de você fazer esta única coisa necessária, que é você entrar para dentro de você. De forma que nós temos que ter isto muito claro, muito claro. Agora, aqui nós temos diante de nós alguns mistérios, no sentido em que a pessoa estava perguntando. Por exemplo, um dos mistérios que existem aqui e que estão para serem desvelados, um mistério que está aqui e que nós somos desafiados, somos estimulados a penetrá-lo, é esse nível etérico, esse nível etérico de consciência, que nós chamamos aqui de monastério, é penetrar esse nível etérico que contribui para a formação da nova humanidade. A nova humanidade, a raça futura, não vai sair de teorias. A raça futura vai sair dessa estimulação no plano etérico, porque o plano etérico está em contato com os modelos desta raça futura. Está em contato com o padrão desta humanidade. Isso está no plano etérico. Esse monastério, nós aqui chamamos isto de monastério. As pessoas pensam que monastérios são esses refeitórios, estas coisas. O monastério aqui é este plano etérico. Então, nesse plano etérico, existem os padrões. Nesse plano etérico, existem os modelos. Nesse plano etérico, existe a energia etérica que está construindo a semente desta raça, desta humanidade futura, a semente disso que nós vamos ser. Então, nós aqui temos que ter uma consciência muito clara nesse sentido, temos uma consciência muito clara dessa raça futura, desta humanidade futura. Nós temos que aqui, nesta energia etérica, nós temos que aqui perceber que não temos nada a ver com isso tudo que está aí pelo mundo. Porque se você chega aqui e não percebe que tudo que está aí pelo mundo não tem nada a ver com você, que você é outra coisa, o que é que você está fazendo aqui? Porque aqui o estímulo é para isso. O estímulo aqui é para você perceber que isso está no plano etérico daqui. Isto é o monastério aqui. Agora, isto que existe aqui, isto é uma contraparte. Isto é uma contraparte. E aqui tem outro mistério, que aqui também a gente precisa aprender a conhecer, precisa aprender a conviver com esse mistério. Este monastério aqui, isto é, este etérico daqui, este etérico estimulante da nova raça, este etérico estimulante da nova humanidade, isto é uma contraparte. Isto é uma contraparte de um outro núcleo que existe numa certa região interna do ponto de vista subjetivo da América do Sul. De forma que nós estamos numa certa posição geográfica no planeta que corresponde a uma certa qualidade etérica, uma certa qualidade de plano etérico. E esta região, no centro da América do Sul, esta região tem como contraparte Mirnajá. Então nós temos Figueira, que é uma contraparte física, e temos Mirnajá, que é uma contraparte em outros planos, desde o plano etérico até o plano divino. E esse mistério de Figueira, que etérico é esse? Que monastério é esse? E esse outro mistério, que Mirnajá é esta? Que coisa é esta? Isto são coisas que cabe a nós desvendar. Cabe a cada um de nós ir encontrando dentro de si. Então quem está aqui para isto. Não está aqui para outra coisa. Quem está aqui para isto. Porque nós temos que ter isto claro, porque tem que haver uma união, tem que haver uma fusão, fusão em certos níveis, mas tem que haver uma união entre Mirnajá e Aurora. Tem que haver esta fusão. E nós temos que reconhecer esta nossa realidade etérica, temos que reconhecer esta realidade de Figueira, temos que trabalhar isto aqui para podermos reconhecer as manifestações de Aurora e para podermos colaborar para esta união desses dois centros planetários que têm uma tarefa muito específica nesses momentos de caos planetário. Não só de caos planetário, mas também nesses momentos de velar, nos momentos de cuidar, não? De que uma semente futura não se desalinhe, que uma semente futura não se desgaste em tudo o que está para acontecer no planeta, em vários planos e em várias dimensões. Então, os membros de Figueira, quem está aqui para educar os corpos E para conseguir que os corpos é o físico, o astral, o mental, não é? Que esses corpos não entrem no mesmo ritmo da civilização atual. Isto é fundamental aqui. Então, os corpos de quem está aqui devem estar em um outro ritmo. E quando a gente entra aqui, deve perceber um outro ritmo, que não é o ritmo da civilização atual. A civilização atual está aí por algum tempo só. Isso está para ser pulverizado, isto que está aí. O nosso trabalho aqui, o nosso trabalho físico aqui, é conseguir que os nossos corpos não vibrem na mesma vibração desta civilização que está aí. Porque se esses corpos mental, emocional e etérico-físico vibrarem no mesmo nível desta civilização, aqui nós podemos fechar as portas. Ou ceder isto aqui para algum fazendeiro que venha abrir aqui uma pousada. Porque não tem mais razão de ser de nós estarmos aqui. Se aqui os nossos corpos estão se moldando aos ritmos gerais de todos os corpos, não tem por que nós estarmos aqui. Então, tudo aqui que se faz em nível físico tem esse teor energético para transformar os nossos corpos, transformar as nossas células físicas, transformar o nosso corpo astral emocional e transformar o nosso corpo mental. Quem não está disposto a fazer isto deve sair daqui, porque senão vai perturbar todo o trabalho daqueles que podem fazer isto aqui. Bom, perguntaram sobre os mistérios de Figueira. Os mistérios de Figueira estão ficando públicos. Quer dizer, a energia daqui faz isto, em outras palavras. Agora, nós aqui temos que realmente assumir uma existência voltada para padrões superiores. Nós não estamos aqui para padrões normais. Nós não estamos aqui para padrões comuns, que não é lugar disto. Não é para isso que Mirnajá mantém isto aqui. Que a hierarquia de Mirnajá mantém isto. Mantém isto defendido de certas forças. Certas forças são essas que circulam pelo planeta e que levam tudo para onde vocês estão vendo. Então, nós temos que aqui assumir uma existência, temos que aqui assumir uma vida aqui dentro que realmente esteja voltada para padrões, para outros padrões, para padrões superiores de vida. Tudo aquilo que é padrão normal de vida, aqui é retrógrado. Aqui nós temos que estar buscando padrões elevados, padrões mais elevados de vida. Isto são boas questões que a gente pode se colocar. Boas perguntas que podemos fazer lá para dentro de nós, porque de dentro de nós vem uma resposta. Dentro de nós vem a luz sobre o novo padrão que nós podemos conseguir, que nós podemos construir dentro de nós. Nós temos que estar como atividade contínua, permanente, invocando a alma, invocando a mônada, invocando o nosso ser interior, para que não prevaleça a nossa natureza humana e terrena. Essa natureza humana e terrena que todo mundo tem e que nós temos também, não deve prevalecer. Então você tem que estar invocando o tempo todo uma energia supra-humana, você tem que estar o tempo todo invocando uma energia não terrena para que isto possa acontecer no teu ser, para que isto possa acontecer não só nos teus corpos, mas no teu ser também. Porque o teu ser humano tem todas as condições para transmigrar para um estado supra-humano. Olha, isto há séculos que muitos instrutores vêm insistindo, que vêm falando, que vêm anunciando, e que se consegue individualmente um ou outro interessado em fazer isto. Mas nós estamos vivendo uma outra época. Nós estamos vivendo consciência de grupo, e hoje já existem grupos consideráveis interessados nestas coisas. Agora, esses grupos são de almas, são as almas que compõem esses grupos. E nós temos que ter na nossa consciência, nós temos que ter no nosso consciente esta informação. Porque se nós tivermos esta informação, nós vamos ver se isto corresponde a nós ou não. Mas se corresponde a nós, não é mais mistério. Não é mais mistério o que a nossa alma está fazendo. Não é mais mistério o que está acontecendo dentro de nós. Aqui é como uma escola onde a gente vai aprendendo a fazer isto grupalmente, impessoalmente. Impessoalmente, porque se isto não for feito impessoalmente, em função de uma ideia superior, em função de um padrão superior de existência que todos devem alcançar, se isso não for feito assim, os egos aqui ficam enormes. Ficam enormes. Porque diz, veja como eu sou melhor do que os outros. Veja como eu sou privilegiado, como eu tenho mais valor do que os outros. Os egos tendem a se inflar com estas coisas. Então precisa ter cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado. Agora, não nos identificarmos, já se disse, com a vida comum, com a vida, não nos identificarmos com isto. Mas não nos identificarmos também com instituição alguma, com nenhuma instituição. Isto não deve existir para quem está nesse processo, para quem está consciente nessa atitude de querer entrar neste mistério. Aquilo que para todo mundo é um grande mistério e que para nós está ficando muito claro. Se nós estivermos muito simples e muito diretos e muito conscientes de tudo isto, aquilo que é Mirnajá neste plano etérico vai se fazendo presente para nós. Vai se fazendo presente. Nós vamos começar a sentir isto. E o que vai sendo construído em nós é construído por essa presença, é construído por esse padrão novo, planetário. Isto é o que vai, então, construindo as coisas em nós. Uma pessoa esteve me contando que ela um dia aqui, aliás, que três pessoas aqui tiveram a mesma visão quando trabalhavam juntas. E essas três viram diante de si uma porta aberta. E além desta porta havia uma luminosidade que elas nunca tinham visto. Visto por três pessoas, não por só um. Então acho que eu estou falando coisas que são muito conhecidas de alguns. Agora, uma outra coisa que nós podemos ter desvendada no nosso interior é que a energia que está fazendo este trabalho aqui, a energia que está fazendo este trabalho em nós como seres humanos, a energia que está aqui preparando uma nova humanidade, preparando novos padrões de vida, é a mesma energia que trabalhou o povo essênio. Isto é uma coisa, um mistério, que para nós não deve ser mistério. Então, a mesma energia que está aqui é a mesma energia que trabalhou o povo essênio. E o povo essênio cumpriu totalmente o seu papel. Esta energia terminou o trabalho que tinha que fazer lá. O povo essênio já se liberou de ser povo físico neste planeta. Quer dizer, esta energia trabalhou aquele povo, liberou aquele povo. Esse povo hoje é civilização superior em algum lugar do cosmos. E é esta mesma energia que agora voltou e está trabalhando aqui. Esta energia aqui nos trabalha na mônada, nos trabalha na alma, e quando há algum processo energético mais material para cumprir em nós, trabalha os nossos corpos sutis, não trabalha o corpo físico, trabalha os nossos corpos sutis, e os nossos corpos sutis são levados para outros planos de consciência, são levados para naves invisíveis, não ficam circulando por aqui como disco voador, são levados para as naves, são levados para áreas de cura no físico sutil e assim por diante. E tudo aquilo que a gente aqui faz no campo da cura, tudo aquilo que é trabalhado no campo da cura, deve estar sintonizado com isto. Deve estar com isto presente. Isto é, quem está sendo trabalhado, quem está nos ajudando, que se chama de terapeuta, não chama de paciente aqui no mundo, esses devem fazer um contato, devem formar um fio com essas realidades misteriosas para a maioria. Deve formar este fio para que as coisas no campo da cura, no campo dos tratamentos, vão se cumprindo aqui no plano físico também. Porque senão viramos um hospital, viramos uma clínica, viramos um manicômio, naturalmente. Então precisa que a gente esteja coligado com este mistério, que a gente esteja coligado com estas áreas, coligados com esses planos, com essas dimensões, que é para realmente participarmos, não, desse vórtice que a energia está produzindo para a criação de uma nova raça, de um novo povo, de uma nova humanidade. O caminho para tudo isto é uma união com a mônada, com o espírito. Então nós aqui falamos muito de mônadas, temos muitas gravações sobre a mônada, para que a gente veja esta nossa realidade no plano monádico, para que a gente consiga formar uma imagem disto na nossa consciência, na nossa imaginação, a imagem desta mônada, o valor desta mônada, o que nós somos nesse plano monádico, o que nós somos espiritualmente, não? Isto ficar bem firme, ficar bem fixado na nossa consciência. Isto ajuda para que tudo isto vá se realizando. E hoje nós temos um encontro para música e alinhamento interior. E alguém nos passou algumas palavras de Platão a respeito da música. Então vamos ler essas palavras de Platão. A música não deve ser compreendida no sentido estreito da música, mas deve ser compreendida como participação em todas as artes harmoniosas, no canto, na poesia, na pintura, na escultura, na arquitetura, na fala, e finalmente em todas as manifestações sonoras se expressa a musicalidade. Nós vamos procurar perceber a musicalidade, vamos procurar perceber aquilo que ressoa dentro de nós e que nós demos sentir em todas as coisas, não só na música material. Mas a música material é como um caminho, a música material é como um instrumento para nós percebermos algo que está ali dentro e que nos abre para todas as outras coisas. Nos abre para a beleza, nos abre para a harmonia, nos abre para o que ele chamava de musicalidade. E Platão continua: a beleza é um conceito elevado e cada oferenda à beleza é uma oferta ao equilíbrio do cosmos. Então, se nós vamos para uma sessão de música e alinhamento, assim como vamos a um concerto, isto tem um certo valor. Pode ter valor educativo, pode ter muito valor. Mas, se nós vamos para lá com esta oferta de nos unir àquilo que está ali simbolizado, de nos unirmos com aquela intenção, com aquele movimento, se nós vamos estar ali em nome da beleza, Isto, segundo Platão, é uma oferta ao equilíbrio do cosmos. E Platão dizia também que essa musicalidade é também expressão do nosso pensamento. Os nossos pensamentos podem estar fazendo barulho no plano mental. Os nossos pensamentos podem estar fazendo ruídos, dependendo do que estamos pensando. Mas existe um pensamento que cria musicalidade. Mesmo que a gente não seja músico aqui na Terra, mesmo que a gente não saiba tocar instrumento algum, mesmo que a gente não tenha voz para cantar, nós podemos, com a nossa adesão à beleza, com a nossa adesão à harmonia, com a nossa adesão ao equilíbrio, nós podemos começar a criar um pensamento em nós que é música, que tem essa musicalidade. E segundo ele, é essa musicalidade que mantém o equilíbrio do cosmos. Aliás, o cosmos tem um som, nós é que não ouvimos. Claro que não são os sons desta Terra. O cosmos tem um som, que é um valor cósmico, e que nós vamos encontrando, que nós vamos percebendo, com o qual vamos nos unindo, através dos sons desta Terra. Segundo como trabalhamos estes sons, e segundo como estamos diante destes sons. E Platão dizia que é preciso aprender a desenvolver a própria musicalidade por todos os meios possíveis. A própria musicalidade não quer dizer que a gente vá um dia tocar instrumento. A própria musicalidade é outra coisa. Isto nós somos todos convidados a desenvolver. E é por isto que existe esse setor de cânticos aqui. Por isso que existe esse setor de música aqui. Não é para fazer concerto. Isto existe aqui em função dessa elevação dos seres, através desta forma. E Platão dizia uma coisa que todos nós sabemos, mas que poucos cumprimos, é que a qualidade da música e do ritmo devem ser desenvolvidos desde a infância. Então, quem tem gente pequenininha, se lembre desta fase de Platão. Não espere chegar numa certa idade para depois cuidar disto. Comece desde que é pequenininho, porque isto é muito importante. A qualidade da música e do ritmo devem ser desenvolvidas desde a infância. Como muitos de nós não desenvolveram isto desde a infância, vamos começar agora, como se agora fosse o primeiro dia. Como se hoje estivéssemos nascendo, não é? Que não existe tempo nem espaço, sabemos, então estamos nascendo hoje para alguma coisa.